Oferecimento Mercado Livre. Chegou chegando no BBB 2024.
Salve, bem-vindos. Olha, devo confessar que quando as coisas ficam difíceis, emperradas, nada parece dar certo, tempo tão ruim que borda de pinico vira drops, saio cantando para afastar bodes e cabras. Tudo está em seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Aí eu lembro desse cara, artista que se instalou para sempre no imaginário nacional, músico que fez do piano seu tamborim. Aí eu levanto a cabeça e sigo dando topadas, tá tranquilo.
Ah, só eu sei que pra chegar onde estou eu confesso lutei, eu lutei.
Era pra ele estar nessa conversa no início de 2020, mas aí veio a peste, pai, pum e pará, pum, pum. Na pandemia, ele foi trocando de visual como quem troca de máscara. Os cabelos sempre longos e negros, primeiro se deixaram ficar brancos. Depois, que é de cabeleira, sumiu, rapou a zero. A barba de uma vida toda também desapareceu. A gente ali, acompanhando pelas redes sociais. Ora tava grisalho, ora careca, ora barbudo, ora peladinho. Agora o cabelo cresceu, tá pretão de novo, barba de volta. Tudo em seu lugar, graças a Deus. No fim do ano passado, completou 50 anos de carreira, oitentinha de idade.
Eu era feliz.
Sempre fez bonito o Benito. Segue fazendo nosso amigo Benito de Paula.
Muito obrigado, Bial.
Eu aqui agradeço.
Muito obrigado. É, com uma apresentação dessa, muito obrigado, até logo.
Você topa começar homenageando aquele seu amigo, um certo Charlie Brown?
O Charlie Brown? O Charlie Brown é o seguinte, eu morava no Rio de Janeiro. Que eu sou de Nova Friburgo, né?
Sim, da Serra.
E de maneira que eu fui morar no Morro da Formiga, porque o papel numerado era muito curto, sabe? E não tinha dinheiro para aluguel. Então, um amigo meu me emprestou lá um barraco, lá eu fui morar lá. E então, eu fui trabalhar em Copacabana, na Siqueira Campos. E trabalhando na Siqueira Campos, eu fui convidado para... Quanto você ganha aí? Eu ganho um. Quer ganhar dois? Eu nem me lembro que dinheiro era isso, né? Aqui muda tanto de dinheiro.
Né? Dinheiros.
Quer ganhar dois? Eu falei, quero. Não quer saber onde? Eu falei, Marte, Plutão, Vesúvio, qualquer lugar. Eu entrei no carro, dormi, acordei em Santos. Aí eu acordei lá no camarim da boate em Santos. Aí fiquei lá.
Era boate ou bordel?
Bordel daqueles... bordéis.
Casa de tolerância, né?
Então, eu resolvi morar um pouco melhor, né? Eu fui morar numa pensão, e essa pensão era de uma família de italianos. E eles, as crianças, os filhos, criancinhas, recebiam da Itália a revista com as historinhas do Charlie Brown.
Sim.
Do Snoopy,
do Linus Online.
Woodstock.
Woodstock,
né? E então, eu resolvi convidar o Charlie Brown para conhecer o Brasil. Se você quiser, vou lhe mostrar. Ah, não sou só baldeira da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar. Bahia de Caetano, coisa de boa.
São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, eu vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa. Se você quiser, eu vou lhe mostrar a lebre mais bonita do Imperial. Se você quiser, eu vou lhe mostrar meu Rio de Janeiro, nosso carnaval.
Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes, o som de Jorge Benjó. Se você quiser, vou lhe mostrar torcida do Flamengo, coisa igual não tem, Charlie.
Pô, mas essa versão tá mais pra Charlie Mingus do que pra Charlie Brown.
É. É que eu não consigo tocar a mesma coisa sempre.
Mas tá do cacete.
Eu não sei fazer a mesma coisa sempre. Entendeu? Por exemplo, eu faço agora, por exemplo, faço você assim.
Ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim. Aí você me pede outra vez, né? Aí eu vou fazer. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim.
É outra coisa. Eu nunca soube dublar. Eu era convidado para ir nos programas de televisão e tinha que dublar. Eu falei, eu não vou não, tenho que dublar, eu não sei dublar.
Tanto que você foi talvez um dos únicos artistas que eu vi a não ter playback no Chacrinha. Eu vou te mostrar. A gente tem aqui, mostra aí.
A grande revelação do ano com o seu conjunto, o meu amigo Benito de Paula. Palmas para ele que ele merece.
Hoje está você com meu violão. Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu portão, não deixo não. Onde está você? Onde está você? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu portão. 5:30, 6:30, esperei você no meio. Eu bem disse outro dia, violão não se empresta ninguém. Espero mais meia hora, e se você não chegar, não aceito conversa mole. Não aceito, desculpe, não vai desfilar. Não vai, não. Onde está você? Comigo,
explicar pra garotada que talvez não saiba. Isso era uma novidade absoluta naquele momento, porque pela primeira vez um cara cismou de fazer samba no piano. Como eu disse na abertura, fez do piano um tamborim. Você inventou isso, né, Benito? Ou você viu não. Em algum lugar, alguém te deu essa ideia? De transformar o piano... Quem foi que te falou? Adoro essa batucada que você faz no piano.
Vinícius.
Vinícius de Moraes.
Eu, em Friburgo, eu era professor de violão. Papai tocava violão, tocava vários instrumentos de corda e acordeon também.
Então, seu primeiro instrumento foi o violão, o seu?
Eu nunca tive, né? Eu fui para o Rio de Janeiro e vi que não dava para tocar violão ali, num cabaré daquele tamanho. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu tinha que chegar às 10 horas da noite, eu chegava às 7 horas da noite com o violão, e você sabe que o violão é assim, né? É para cá, para nós, né? Assim, tudo nosso. E o piano é... Olha lá, ó. Viu? E para você passar disso aqui para cá, é muito difícil.
E você ficava de 7 às 10 aprendendo a fazer
isso. Passando o transporte, fazendo a transposição dos acordes de violão para o acorde do piano. E consegui.
Conseguiu mesmo.
Consegui. Aí, um dia, o pianista faltou. E o dono da casa chegou e falou, não temos pianista, se eu quero. Falei, não tem problema não, pode deixar que eu arrumo aí para você. Aí, tá bom. Eu sentei. Ele falou, você conhece os arranjos de orquestra, tudo? Eu falei, conheço, todo dia aqui cantando. Conheço, não tem problema. E acompanhei todo mundo, os cantores, a orquestra, todo mundo, né? Aí, no dia seguinte, o pianista chegou. Aí o dono foi e falou, você está despedido? Eu falei, não. Não. Eu toquei para ele, não foi para você. E de maneiras que eu vim para Santos. Eu estava nas bocas, fui cantar no Gonzaga, na boate Palma de Ouro, que o Anselmo Duarte tinha ganho o prêmio em Cannes. Né? Eu fui cantar, né? Que era também uma casa de perturbação. E chegou um rapaz e falou assim, poxa, você é legal, você toca um piano diferente, você canta bem, tem uma voz grave, isso é muito bom. Eu falei, Ele falou, você não quer ir, não vai a São Paulo, não? Eu falei, é difícil, é difícil. Ele falou, por quê? Porque é grana, né? Não tem grana. Mas a hora que eu vou, onde você quer que eu vá? Ele falou, vai nesse endereço aqui, ó, e me procura. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei em São Paulo e vim, sabe aonde? Aqui.
Aqui?
Rua Quintino Bocaiúva.
Rapaz! Que vida, hein?
É, era, que coisa. Aqui era a editora Vitali, dos irmãos Vitali, donos da Copacabana, discos.
Caramba! E você gravou o primeiro disco na Copacabana? Não, não teve nada a ver.
Não, todos os meus discos foram na Copacabana.
Todos?
Eu gravei também na Warner, gravei na algumas outras aí, mas a maioria dos meus discos são da Copacabana.
Você, enquanto isso, você já ainda estava na noite, trabalhando na noite.
Sim, sim.
E vem cá, Ella Fitzgerald ia toda hora ouvir você tocando Madalena
sempre,
do Ivan Lins.
Sempre que ela vinha no Brasil, ela ia me ver. E ela ia lá me ouvir cantar, né? E eu ficava muito feliz, né? Aí um dia eu cantei Madalena, né? Ela perguntou, com a tradutora, claro, né? Gostei dessa música e tal. Canta outra vez, canta. Aí cantei outra vez, canta outra vez, canta. Tem letra? Falei, não, mas eu escrevo, escrevi a letra pra
ela. Ela gravou.
Depois eu vi ela cantando, Madalena. O meu peito.
Você gravou também, Madalena, no seu primeiro disco.
Gravei.
Bombou? Você foi bem no LP de estreia?
De estreia, não. Eu gravei o primeiro disco de estreia e fui na loja de disco na Via São João para ver como é que estava indo o negócio lá do meu disco, que tinha que ser de meu interesse.
Claro, né?
Aí eu cheguei lá, tinha uns senhores de terno preto, gravata, tal, uns 5 ou 6, e um monte de disco de Chico Buarque de Holanda em cima do balcão. E eles separa. Acabou. Aí o menino falou assim, não, tem um de outro cantor aí que também gravou essa música, mas eu não conheço ele, não. Falei, então traz. Aí era o meu disco.
E a música?
Apesar de Você.
E aí, primeiro disco recolhido.
Recolhido tudo. Aí eu falei, poxa, eu não fiquei com dó de mim, não. Eu fiquei com dó do Chico, porque estava estourado com o Chico, né? Ah, foi bom. Aí cheguei na gravadora, seu Emílio, não tem problema. Você vai gravar agora um outro com música sua, tal, não sei o quê, e escolhe umas músicas que você queira, o que você quiser, tá bom. Aí, o que eu quero Ismael Silva, né? Né? O Antônico, vou lhe pedir um favor, que só depende de sua boa vontade.
E essa que foi que...
Aí gravei um novo samba, né? Mas se não for amor, não diga nada, por favor. Não apague esse sonho, pois meu coração nunca sofreu de amor. Você me olha desse jeito, meus direitos e defeitos querem se modificar. Meu pensamento se transforma, me transporto simplesmente, penso coisa diferente, vejo em você meu amor.
Se não for nada disso, fique perto, dou um jeito e tudo certo. Não precisa se preocupar. Dê mais um sorriso e vá embora. Por favor, volte outra hora. Eu só quero ver você voltar. Mas se não...
Lindo demais. Esse disco estourou todas as músicas. Todas as músicas. Aí eu gravei aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro, é quem meu povo proclama. Luiz Gonzaga de ouro.
Essa canção Benito fez para o Luiz Gonzaga, o herói dele, o Gonzagão, herói de todos nós, no momento que Gonzaga estava meio por baixo. Aí, olha só, 1976, TV Globo.
Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro, é quem meu povo proclama, Luiz Gonzaga de ouro.
Aquele tom nordestino, a voz sai do coração, é ele o rei do baião, é Luiz, é cantador do sertão.
Guerreiro de Exu não deixa sem troco, a você, Benito, chapéu de couro e gratidão.
Como é bonito, Benito,
como é bonito.
Sempre foi durão, Benito?
É que eu não choro para fora. Por isso que eu fiz o samba. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito, nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda, entendeu? É difícil chorar para dentro, porque aí você não demonstra tristeza, você demonstra só alegria, entendeu? Porque a verdade da vida é a alegria, não é a tristeza. Guarda a tristeza para você, deixa a alegria para os outros, mostra a alegria, né? Então, eu não consegui chorar com ninguém, nunca consegui. Eu choro, sim, de saudade do meu filho caçula, que era cineasta e...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Professor de inglês para americanos.
Você perdeu ele, não tem nem 2 anos, né?
É, meu caçula, meu André. Eu choro todo dia, saudade dele. Mas eu sei que ele está bem, tenho plena certeza. E ele está no meu coração eternamente. Né? E eu choro por minha mãe eu choro todo dia. Dona Maria. Eu choro pelo seu José todo dia. Eu sou filho de José e Maria.
Você é filho de José e Maria?
Sou.
Vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui o seu filho mais velho, o Rodrigo. Rodrigo, chega aí, por favor. Traz aí uma banqueta também. Quer dizer, ajuda aí o Rodrigo. Rodrigo, obrigado por estar aqui.
Obrigado. Que homenagem linda, meu
Poxa,
pai.
Poxa, tá muito bonito.
Sim.
Eu devo alertar vocês que talvez vocês se emocionem mais ainda com o que eu vou mostrar. São umas imagens de 1988, feita por Conceição Vancelotti.
Minha mãe.
Esse é meu príncipe, meu amigo. Esse é meu outro príncipe. Esse é meu outro príncipe, meu diabo. Meu outro príncipe. Esse é o meu outro príncipe, minha fé.
Thank you.
Vocês já tinham visto essas imagens?
É. Eu não fazia muito tempo, acho que não.
Tem um lenço de papel, por favor, para o Rodrigo? Uma graça você
desculpa,
cantando ali,
desculpa.
Hein?
Desculpa.
Que idade você tinha
ali? Eu não sou que nem meu pai, eu choro para fora.
Você chora para fora, né?
Eu choro para fora.
E você, Benito, última, já tinha visto essas...
Não tinha visto. É... A gente não tem noção, porque é um momento tão especial, tão bonito, né? Que é por isso que eu digo a você que eu tenho certeza que ele está no céu. Porque ele sempre foi um anjo.
Meu irmão, assim como meu pai, é um ser muito sensível, né? E, às vezes, o mundo é muito duro para pessoas muito sensíveis, né? O meu pai, ele tem essa... Ele é uma fortaleza, realmente, assim, né? E acho que eu aprendo muito com ele isso, essa força mesmo para enfrentar as coisas, né? Mas acho que, às vezes, o mundo é muito duro. Para o meu pai também. Mas acho que pro meu irmão foi a um ponto em que as coisas, infelizmente, e é uma realidade, né? É uma coisa que... Eu gravei um disco para ele, né? Foi a maneira que eu encontrei de sobreviver a isso. Foi gravar um disco, meu pai participou. Eu até trouxe, depois eu vou te dar de presente.
Por favor. Mas o seu pai, para o Brasil, para todos os brasileiros, representa muita alegria,
sim,
muita,
sim,
muito gosto pela vida, sim, né? Superação, sim, e tudo.
E para nós também.
Você gosta de samba também?
Eu sou apaixonado por samba.
Você estava lá no dia que ele foi no quintal do Zeca Pagodinho?
Não, porque eu sou ator de teatro, né? Então eu estava em cartaz e com uma peça aqui em São Paulo eu não pude ir, infelizmente, né? Porque estava lá o Xande, que é muito nosso amigo, enfim, e aquela festa que fizeram lá com meu pai, né? Um barato.
Não, e a gente vai... Eu tenho que mostrar, porque, pô, eu sou fã do seu pai, sou fã e amigo do Zeca, e ele canta Retalhos de Cetim, que talvez... Vamos lá, vamos ouvir.
Minha escola estava tão bonita, era tudo o que eu queria ver. Retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim.
É o seguinte, você regendo um coro de bambas. Ali só tinha bamba.
É verdade.
Essa canção, como é que você...
Agora que eu vi isso.
Você nunca tinha visto? Como é que você escreveu o Retalho de Cetim? Essa maravilha de canção.
Eu fiz o Retalho de Cetim porque eu imaginei a luta que é para se botar uma escola de samba na rua. É uma dificuldade, é um trabalho de arte geral.
Coletivo.
Geral. É um
incrível.
Teatro, aquilo é um teatro.
É.
É tudo ao contrário, né? Ela jurou desfilar para mim, então eu comprei surdo, eu comprei tamborim, tudo que eu tinha eu gastei em fantasia, até dormi Retalho de Cetim, sabe? Chegou o carnaval, não apareceu, aí eu chorei. Isso é tudo escrito ao contrário. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei tudo de tamborim. Gastei tudo em fantasia. Era só... E eu fui elogiado por isso. Por escrever uma história ao contrário. Geralmente era para mim escrever da maneira que eu te falei. Né?
Não, você... A história tinha começo, meio e fim, mas não nessa ordem.
É.
Maravilhoso. E o homem que não chora, chorou no meio da avenida.
No meio da avenida.
No meio da avenida.
Uma figura mítica, né?
Você vê?
Uma figura mítica, né?
Rodrigo, eu sei que você tem uma... A gente gosta de todas as músicas, mas, em geral, tem uma favorita. Qual é a sua favorita?
Então, a obra do meu pai, eu falo que eu cresci no meio dessas músicas. Né? Elas são, para mim, como se fossem irmãs, quase. Mas agora eu acabei de gravar, porque a gente está fazendo, em homenagem a ele, um álbum com vários artistas regravando músicas conhecidas e não tão conhecidas também. O João Bosco, por exemplo, gravou Se Não For Amor, lindamente. A Teresa Cristina gravou Proteção às Borboletas. Aí tem o Criolo, enfim, são vários artistas.
Hein?
Nausete, Jussara Marçal, Roberta Sá, Maria Naidara. É um timaço,
Para marcar os 50 anos
pra
de carreira,
os 80 anos de idade, anos. Sim. Era para isso ter saído tudo junto no ano passado, mas...
Tal da pandemia.
Aí, ano passado, nós lançamos o disco de inéditas dele, né? E eu gravei essa música que se chama Amanheceu, que foi gravada pelo... Meu pai fez pro Roberto Carlos.
Amanheceu e o brilho do sol da manhã refletiu no quarto e eu sonhei com seu corpo quente junto ao meu. Escutei sua voz dizendo meu amor, seu sorriso enchendo o ar, meu bem. De repente um campo abriu-se em flor, lado a lado a liberdade e o amor.
Benito, se você chora pra dentro, deve estar tendo uma inundação aí, hein? Caramba, rapaz, que coisa mais bonita.
Essa música é linda, né?
Benito, senta aí. A gente vai pedir agora pra você passar pro seu pai de novo, pra gente ir pra um intervalo, mas antes do intervalo, vou pedir pra você cantar uma canção, tocar uma música, que é o seguinte, quando você fez, era 1976... O Brasil era uma ditadura. E aí teve a patrulha falando como é que esse cara canta que tudo está no seu lugar, graças a Deus, no meio desse regime horrível. E como é que...
Foi um momento de muita covardia de muita gente, né? Porque quando eu saí de casa, de Friburgo, eu tinha em minha mente... porque a casa estava caindo. Mamãe com 13 irmãos, né? Eu tinha que trabalhar, não dava para estudar, tinha que trabalhar. Então, eu fui trabalhar, não sei como eu vim parar em São Paulo, não sei como eu fiz tudo isso, eu encontrei com o Ella Fitzgerald, com o Steve Wonder, com o Ravi Shankar, com todo mundo, e todo mundo me ajudando e me dando apoio. Agora, você me desculpa, mas dá vontade de chorar. Eu enfrentei duas ditaduras horríveis, que foi a do Getúlio Vargas, e aí essa outra estúpida aí, né? E eu faço a música porque eu dei a casa para minha mãe. Eu dei duas casas para minha mãe, com o suor do meu trabalho honesto, com a ajuda de Deus. Aí vem uns babacas, sem o menor pudor pelo ser humano, e diz que eu fiz música para a ditadura. A dita deles é que elas não estão mais duras nunca. E nunca estiveram.
Então toca pra gente, tudo está no seu lugar, Benito, por favor.
Tudo está no seu lugar.
Graças a Deus.
Oh, graças a Deus. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus. Graças a Deus. Tudo está no seu lugar. Graças a Deus.
Não devemos esquecer de dizer graças a Deus.
Graças a Deus. Quero ver o sorriso estampado bem na cara dessa gente. Quero ver quem vai, quem fica ou quem chega de repente.
Quando chego do trabalho, digo adeus, muito obrigado. Canto samba a noite inteira, no domingo e feriado. No seu lugar, é. Graças a Deus. Graças a Deus.
Vem cá, vocês estão celebrando os 80 anos e os 50 de carreira. Seguindo na estrada, dá para ir, dá agenda aí para o pessoal, o serviço, o que, que você já pode adiantar?
Eu acho que se entrar lá no site, no meu Instagram, que é o arroba Rodrigo VA, Veloso com dois L's e Z, ou do meu pai, que é arroba Benito de Paula BR, e lá tem tudo, toda a informação.
Se liga
de agenda,
no Instagram dos dois e vamos atrás, porque sentiu,
né? E a gente faz um show que são dois pianos, né? Então, são dois pianos, a gente fica frente a frente. No começo, éramos só, por conta da pandemia, éramos só nós dois. Aí, depois, agora tem mais músicos e tal, e é mó barato.
É bem complexo, né? Dois pianos, vocês tiram de letra.
Complexo pra mim, né? Porque acompanhar, eu tocar piano com
pois
meu
pai...
Pois
é, esse cara diz que não toca nada e tal, e você que tem uma formação musical, como é que você avalia ele como músico?
Eu acho que o meu pai é muito além da música. Né? Eu acho que é uma questão de arte, ele é arte. E isso, às vezes, é até difícil para as pessoas compreenderem e conviverem com isso. Né? Mas eu acho, como músico, é um músico extraordinário. Né? E eu acho que quanto mais vai passando o tempo, mais ele vai se burilando de novidades. Ele é uma pessoa que está sempre antenada com novidades. Inclusive, nós gravamos um disco de inéditas que eu queria celebrar esse lado... de gênio criativo que ele tem, assim, né? Porque eu acho que ele é uma pessoa com um tremendo sucesso popular, é justíssimo.
Muito. Toca uma música dele, todo mundo canta.
E que é uma... ele tem uma persona também, né? Do figurino, do jeito, da voz e...
Olha, Benito, maravilhoso conversar com você, conhecer o Rodrigo, esse cara lindo também, muito legal.
Ah, eu tenho que mandar um abraço pro meu Thiago.
Opa!
Que tá lá no Rio, trabalha com marketing, sabe? O Thiago é do meu coração também, é um filhão querido.
Que legal. Sim. Vocês podiam encerrar, então? Vamos tentar a quatro mãos, pai e filho, do jeito que a vida quer.
Ninguém sabe a mágoa que trago no peito. Quem me vê sorri desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. Que meu samba me ajuda na vida. Minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar.
Ouço o aumento de samba que o verso não para. Bato que mais forte a tristeza se cala. Eu levo essa vida do jeito que ela me levar. É essa, meu filho.
Obrigado.
Muito obrigado, Biel. Muito obrigado. Você é encantador.
É demais.
Muito obrigado.
Você é uma inspiração para todos nós.
Muito bonito, Leonardo. Obrigado.
Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.